Muito obrigado por você ter escolhido a Cibeluz para cultuar a Deus nessa noite. Hoje pela manhã tivemos um tempo muito significativo aqui, na presença do Pai, com a Escola Bíblica Dominical, voluntariado em alta, pessoal na barraca de pastel, pessoal aqui na cantina, Escola Bíblica Dominical, etc. Isso significa que a igreja está viva e ativa, e isso é muito abençoador. Então, de tudo que você pôde adorar a Deus, tudo isso deu muito trabalho. Alguém teve que chegar cedo, alguém teve que limpar, alguém teve que ensaiar, alguém já orou por você, mesmo antes de você entrar aqui nessa igreja, antes de você estar aqui conosco, alguém já chegou antes de nós para preparar o ambiente para as nossas vidas, para que nós pudéssemos estar adorando o Pai. Pedir aos meninos para ir direto ao assunto, colocar o PowerPoint para mim. E nós estamos encerrando hoje a série de mensagens que fala sobre o céu é o meu lugar. E se você não pôde estar aqui no período da manhã, nosso culto, além de estar no YouTube e no Facebook, página da igreja Cibeluz, e no canal do YouTube Cibeluz também, a partir de terça-feira, o sermão, tanto da manhã quanto da noite, ele fica no Spotify. E aí você pode acompanhar. E aí, importante, porque você vai vivenciando um pouquinho daquilo que Deus foi ministrando aos nossos corações. Hoje a gente falou sobre coisas muitíssimo importantes, como que vai ser o andamento das coisas até que Jesus volte, ou até que Jesus nos chame para morar com Ele para sempre, até que esta vida terrena se encerre aqui. Então, como será? Quando a gente vai falar um pouco sobre o céu, nós estamos levando as pessoas à esperança do Evangelho. Quando nós estamos reafirmando aqui que pessoas que estão a caminho do céu têm qualidades e virtudes, é porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano maior. Alguém disse que, esse Deus aí é muito fraquinho. Esse Deus aí disse que fez o homem, que criou todas as coisas, mas Deus perdeu o homem. Acabou, o pecado venceu. A gente está aqui para dizer negativo. O pecado não venceu, não. Somos pecadores, isso é uma realidade, a Bíblia fala. E quem diz que não cometeu pecado é mentiroso. Mas o pecado não vence o poder da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus. E entre tantas coisas que nós já conversamos aqui sobre ir para o céu, nós entendemos que vamos para o céu, temos a garantia de que vamos morar no céu por causa de Jesus. E é bom a gente esclarecer isso, porque a gente está vivendo momentos um tanto quanto delicados. Eu compartilhei com a igreja hoje de manhã que os portugueses, acabei de chegar de Portugal, foi o casamento do meu filho, como os irmãos sabem, eles são privilegiados, porque lá em Portugal, eles mesmos admitem que as pessoas não têm necessidades, eles têm carro, eles têm casa, eles têm dinheiro, mesmo o assalariado, aquele que ganha um salário mínimo, ele tem tudo que ele precisa, ele tem saúde, ele tem boas estradas. Eu falei, opa, que bom então, hein? Vocês poderão se relacionar com as pessoas, dar um bom testemunho sobre Jesus, e aí as pessoas irão se interessar por Deus, por quem Deus é. Isso é muito legal. Não necessariamente por aquilo que Deus pode fazer ou dar às pessoas. Aquela história muito falada por aí, né? A história do meu milagre. O meu milagre, ele existe. Sim ou não? O meu milagre existe, mas eu preciso ser honesto. Não há milagre maior do que o milagre da salvação em Cristo Jesus. A cura do câncer é um milagre? É. Para quem foi curado. E é um milagre daqueles top de linha. Mas isso é fichinha para Deus. E aí, a gente compartilhando, conversando um pouco, falei, então como é que vocês fazem para falar do amor de Deus? A gente vive o amor de Deus. Conversando com os meus irmãos portugueses. E aí pude ver, aquele é filho do meu filho, lá na escola, eles conversando, através da amizade deles, um testemunhando para o outro, os meninos da igreja, influenciando os meninos da escola, e agora essa garotada está vindo para a igreja, e o Evangelho está avançando na Europa, o Evangelho está avançando em Portugal, glória a Deus por isso, né? O Evangelho está indo, porque Jesus é uma verdade, o plano de Deus é uma realidade, e as pessoas querem se encontrar com esse Deus, infelizmente, por maus maus feitores, por pessoas dominadoras, por pessoas que querem se prevalecer em cima da fé dos outros, se dar bem usando a fé dos outros, é que começam a inventar histórias para tentar meio que maquiar o negócio. Mas o Evangelho de Jesus não precisa de maquiagem. O Evangelho de Jesus é claro, são as boas novas, é a verdade de Deus, é o plano de resgate de Deus da minha vida e da sua vida. Então eu disse aos portugueses: vocês são privilegiados, porque as pessoas irão procurar Deus por causa de Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é dono de tudo, Ele é aquele que doou o seu amor, que amou a mim e a você, e vocês poderão influenciar pessoas através de um bom testemunho. Mas eu também pude conversar, e aí eu estou desde de domingo passado compartilhando um pouquinho de algumas coisas que a gente compartilhou com os portugueses. Primeiro, qualidades e virtudes daqueles que irão morar no céu. E eu tentei mostrar um pouquinho o que a gente estava conversando aqui. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí, na sequência, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, verso 10. Vai dizer o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou do quê? Das trevas. Quando alguém se decide ao batismo, quando alguém fala: eu quero, vou pegar esse cartãozinho aqui e vou assinar meu nome aqui, vou dizer: tomei uma decisão, pastor, está aqui meu nome, está aqui meu telefone, pode me ligar, me chama para o gabinete que a gente vai conversar, e a igreja vai passar a ajudar essa pessoa a viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. A começar pela reunião, a começar pela possibilidade da gente estar vivendo a vida junto. Nosso slogan nessa igreja, que deixou de ser meramente um slogan há muito tempo: somos uma igreja, tipo família, assim, para ser e pertencer. É sentimento de pertencimento, sabe por quê? Porque eu não poderia estar aqui se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida. Nem você. Porque na verdade somos mesmo todos pecadores, mas em Cristo Jesus redimidos e lavados pelo sangue de... E o que Ele fez por nós? Nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Por que que os portugueses estão avançando? Porque Deus está ganhando o coração das pessoas. Agora, porque eles estão mostrando com vida, na vida das pessoas, que é um barato, essa ideia de vida na vida. Por que que nossos pequenos grupos já deram certo? Porque em um pequeno grupo, que a gente, alguns chamam de célula, as pessoas estão vivendo um pouco mais próximas, se reunindo a cada 15 dias, numa célula que a gente chama aqui de pequeno grupo. Porque lá eles podem comemorar o aniversário uns dos outros. Porque lá eles podem celebrar. Na igreja a gente também pode, mas a gente não consegue. Eu consigo te dar um boa noite, um olá, seja bem-vindo, e a gente não consegue avançar tanto. Eu consigo te dar uma ligada, eu consigo marcar um gabinete quando você precisa conversar comigo. Então a gente, há muito tempo, foi criado a metodologia, desde a igreja primitiva, que a igreja poderia se reunir como uma grande multidão, mas nós não poderíamos perder a qualidade dos relacionamentos. Diz os entendidos aí que a gente não consegue dialogar bem, viver a vida junto, vida na vida, com mais do que 15 pessoas. Você imagina com 250 pessoas. Você imagina com igrejas de 1000 membros. Pequenos grupos dão certo porque as pessoas podem viver um pouco mais próximas umas das outras. E podem celebrar juntas que agora nós estamos vivendo em uma maravilhosa luz. Quero dizer o primeiro ponto de tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Meu irmão, minha irmã, você visitante que está vindo aqui nessa igreja, talvez pela primeira vez, a sua vida não vai viver mais em trevas, nunca mais. Se você tiver um encontro real com Jesus, acabou. As trevas perderam, a morte perdeu, nem a sepultura vai te levar. A morte, 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 daquela que a Bíblia nos alerta, morte eterna, porque nós vamos viver eternamente. Então agora é luz, agora é esclarecimento, agora é visão de águia. E eu não estou enfeitando o pavão aqui em nada, eu estou conseguindo aqui dizer alguma coisa da ponta do iceberg de tudo que é a luz de Cristo em nós e essa maravilhosa luz do qual Deus nos tirou das trevas e nos levou para uma maravilhosa luz. Sua cosmovisão muda, seu jeito de falar muda. Seu jeito de vestir muda, seu jeito de interagir com as pessoas muda, e não é para inglês ver, não é simplesmente, nossa, fulano de tal agora foi para a igreja, ficou chato, não! Tem gente chata, mas não é para nós aqui não, nós vivemos um evangelho puro e verdadeiro, para a glória de Deus. Nós não vamos ficar apertando no pescoço das pessoas, tentando botar de goela abaixo a nossa fé. Nós vamos até, pelo contrário, nós vamos respeitar a pessoa que pensa diferente do que a gente, porque assim a gente ganha o mundo, não é por imposição. E a Bíblia já nos alerta, né, pessoal? Não é por força nem por violência, mas é pela ação do Espírito de Deus. Agora, meus irmãos, como um seminarista no seminário, faculdade de teologia, ele foi chamado para pregar no culto semanal dos seminaristas, né? Aquele monte de estudante de teologia lá e tal. Ele estava tão nervoso para poder pregar, professores de grego e hebraico, todo mundo ali assistindo, diretor do seminário assistiu o culto. Ele falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou pregar a Bíblia. Ah, mas eu vou contar, eu vou pregar sobre mim. Aí todo mundo ficou meio assustado, como assim, cara? Você está aprendendo aqui sobre homilética? Você está aprendendo aqui sobre hermenêutica? Você está aprendendo aqui a interpretar os textos bíblicos? Você vai pregar sobre você? Ele falou, eu vou pregar sobre mim. E lá ele pegou o microfone e começou a falar dele. Estranho, né? Imagina se você estivesse aqui e eu estivesse pregando sobre mim mesmo. E aquele seminarista surpreendeu tantas pessoas, porque ele falou, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei as trevas que eu vivia antes de Jesus. Eu um dia encontrei o Jesus da Bíblia, quando alguém me falou, João 3,16. Você pode falar João 3,16 comigo? Imagine aquele seminarista vivendo em trevas, cometendo todo tipo de pecado, vivendo a vida toda torta, que não vale nem a pena contar aqui. Mas um dia ele ouviu a voz de Deus, através de um texto básico da Bíblia, que é um dos mais importantes. Porque Deus amou o mundo. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo. Que deu seu Filho. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou, e essa palavra foi para mim. E ainda assim, pessoas céticas, né? Você está pregando ainda sobre você? Não, agora eu estou pregando sobre o meu Redentor que vive, porque eu sei de onde eu fui tirado. E ali um avivamento naquela faculdade de teologia, ali uma inspiração do alto, ali uma renovação de propósitos, e ali ele pôde expressar o quanto ele tinha saído de um poço, um lamaçal de pecado, e agora estava vivendo em luz. O texto bíblico está dizendo isso para todos nós, através dos escritos de Pedro. Pedro, um dos discípulos, um dos mais difíceis, né? Para quem lê a Bíblia, principalmente, mas quem também assistiu ou está assistindo a série The Chosen, viu lá, né? Pedro, já ouvi gente falando aí, não vou falar que é minha esposa, que assim, ai, vontade de dar uns tapas no Pedro, que o cara é chato, entendeu? Um discípulo, só Jesus, né? Irritante. Irmãos, Pedro, quando se encontrou com Jesus, teve a sua vida mudada, a ponto de se tornar um dos apóstolos mais importantes da Bíblia. Deixou de ser um pescador de peixe, para ser um pescador de almas, para alimentar vidas. Quando ele era pescador de peixes, ele pegava os peixes para alimentar as multidões. Mas quando Jesus o torna pescador de almas e pescador de homens, ele também está levando o verdadeiro e principal alimento espiritual para as multidões, que é Jesus Cristo. Então, qualidades daqueles que irão morar no céu, e que podem dizer, o céu é o meu lugar por causa de Jesus. Eles vão entender o que 1 Pedro 2, verso 9 e 10 está dizendo, depois você lê o capítulo todo, que você vai ser alimentado pela palavra. Antes, vocês nem sequer eram povo. Antes, o Pedro era um pescador, como tantos outros. Antes, Pedro tinha uma identidade. Naquela época, acho que não tinha o negócio da digital, né? Nem carteira de identidade. Hoje nós temos. Você bota o dedo aí, aí vai sair lá a sua identidade. Quando você for votar, você vai botar a sua digital, vai aparecer a sua identidade, seu nome. O Pedro, antes, não era nem povo. Era meramente um pescador. Não que isso seja pouca coisa. Mas ele tinha uma identidade terrena, temporal. No nível da humanidade, basicamente. Mas quando ele se torna povo de Deus, quando ele se torna filho de Deus, porque teve um encontro especial com Jesus, quando ele tem a sua vida transformada por Jesus, quando as palavras de Jesus, para nós hoje palavra bíblica, né, texto bíblico, ele tem a sua vida influenciada, ele tem a sua, seu jeitão difícil de ser, começa sendo moldado, a sua mente começa a ser transformada, porque ele está sendo arrancado pelo poder de Deus, de trevas, e trevas feias, e de coisa ruim, mas ele está sendo puxado por Deus para a luz, para ver a vida como ela é. A vida não é meramente, como dizem as pessoas aí, uma coisa qualquer. A vida não é meramente um mar de problemas, não, a vida, quando nós nos encontramos com Jesus, nós passamos a valorizar a vida. Sim ou não, gente? Eu quero ficar vivo. O quanto Deus me der a oportunidade de estar vivo, porque eu amo viver. Mas você sabia que um dia eu já pensei em tirar a minha vida? Antes de Jesus, eu achava que não ia dar certo. Até que uma pessoa que também tinha sido resgatada das trevas para a luz. Quando eu era um adolescente magrelo que dava dó. Meu paletó listrado era de uma lista só. Narigudo e orelhudo. Imagina isso. Eu comecei a tocar violão. E ela precisava de um grupo de adolescentes para tocarem lá no alto da serra, lá em Itaperuna, interior do estado do Rio de Janeiro. E ela falou, você vai tocar violão lá no culto que os adolescentes vão dirigir. Eu falei, eu? Você está louca? Você não me conhece? Não sabe o que eu estou fazendo? Eu era da igreja, mas eu estava fazendo coisa errada. Aí ela falou, você, eu falei, você não queria nem, não ia nem querer saber. Ela falou, tudo bem, fica tranquilo, mas você vai tocar. Eu nem acredito em você, ela falou para mim, eu fiquei chateado com ela. Porque ela completou a frase assim, eu não acredito em você, mas eu acredito no que Deus vai fazer na sua vida. Eu acredito que você vai dar certo. Eu acredito que um dia você vai ser um homem honrado. Eu acredito que Deus tem poder para mudar a sua vida. Então você vai tocar violão. E eu fui tocar violão. Aí toquei, bate no peito, meio sem jeito. Cantaram lá no casamento do Lucas. Eu tive minha visão restaurada. Eu saí das trevas. E fui para a luz. Para a vida. E eu comecei a enxergar a vida diferente. E contra um testemunho de vida, gente, não tem contra-argumentação. Talvez assim como eu, hoje eu também me relaciono com pessoas céticas. Pessoas que têm uma visão de igreja completamente deturpada. Pessoas que têm visão desse negócio de dadismo completamente deturpado. Gente que, principalmente no Covid, por ter tido perdas, assim, desacreditaram em tudo e em todos, inclusive de Deus. Mas através de uma vida transformada, não há contra-argumentação. Por isso, que o seminarista que estava pregando sobre ele mesmo, mas depois ele mostrou que ele era alguém, por causa de Jesus, ele tinha agora uma nova identidade, ele tinha uma nova personalidade, um novo caráter, ele tinha agora a experiência com o Senhor dos Senhores, e a vida se abriu diante dos olhos dele, e ele pôde ver quanta bobagem ele fez, quanto tempo ele perdeu, quantas escolhas difíceis e ruins que machucaram o seu coração, machucaram a sua história de vida, que levaram ele a prejuízos graves. Ele foi tão bem sucedido na sua pregação, porque ele contou a verdade de Deus para aqueles, para aquelas pessoas que estavam ali. Às vezes é muito difícil você pregar para pessoas que leem muito a Bíblia, estudantes de teologia, porque parece, alguns, né, não é todo mundo, parece que os caras ficam meio céticos, entendeu? Ficam meio assim, na dúvida. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi no seminário foi assim: respeite a fé dos outros. Não fica aí falando que, se a pessoa falou que alcançou o milagre, alcançou a graça de Deus, não fica duvidando não, porque isso é particular. Isso é individual. Se a pessoa tem um conhecimento bíblico, teve uma experiência com Deus, não fica duvidando não, porque ela pode mesmo ter tido uma experiência com Deus. Porque Deus se permite, se a gente buscar, se a gente se aproximar, Ele se aproxima. Deus é gentil, Deus é cavalheiro, e Ele se aproxima, isso é bíblico. Ele ama se relacionar com pessoas, por isso Ele mesmo veio ao mundo, através de Jesus. Para quê? Para nos tirar das trevas e nos levar para a luz. Antes vocês, e aí eu me incluo, nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Você pode dizer assim: eu, você pode dizer, sou povo de Deus. Você é povo de Deus, você é da família. Você se encontrou com Jesus, o Espírito Santo te atraiu para a presença dele. Você tem um DNA de Deus. Você tem um toque de Deus, você tem uma inspiração de Deus. Agora você tem uma vida, e uma vida que pertence a Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Não fique pelas beiradas do Evangelho. Se você ficar só pelas beiradinhas do Evangelho, já é muita coisa. Mas mergulhe na proposta do Evangelho. Então, para nós que antes não éramos quase nada, porque eu não gosto dessa ideia de você falar, ah, eu era um nada. Não, não, não. Isso é pecado. Você era uma criatura do Criador, mas Deus te tornou filho. Ele te transformou de criatura, que já é uma grande coisa, para filho amado. Amém, irmãos? É por isso que quando a gente canta, você borbulha no teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus está interagindo com o teu espírito. E aí você está adorando, Deus está encontrando no teu coração. E eu espero que seja assim com 100% de nós que estamos aqui. Uma verdadeira e íntima adoração. Adoração que vai além da sua voz. Adoração que vai além das suas palmas. Adoração que vai além do estilo de música. Aquela adoração que Deus está à procura. Como a gente vai falar daqui a pouco. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, e eu admito, que alegria ser povo de Deus, que alegria me reencontrar com o povo de Deus, que alegria lá na Europa encontrar povo de Deus, que alegria no trabalho, daqui a pouco a gente se identificar com alguém que também é cristão, que também é povo de Deus, que alegria, estou dando umas voltas aí de Uber, né, que o meu carro ainda voltou para o mecânico, que alegria encontrar um motorista de Uber que é povo de Deus, que tem logo uma bíbliazinha lá no negócio do carro lá, e está tocando um louvor, e aí eu falo para ele, Deus te abençoe, ele fala, Deus te abençoe mais, aí eu volto e falo, Deus te abençoe, sou mais ainda, cara. Sabe por quê? Porque o povo de Deus se identifica uns com os outros. O povo de Deus está falando a mesma linguagem. O povo de Deus, que é povo de Deus, tem uma comunhão, gente. O povo de Deus, quando se reúne, come a beça, como todo mundo sabe aqui, né? Que crente come a beça, mas muito mais do que a gente comer muito, a gente se identifica por causa de Deus. Amém? Quando você encontrar alguém que é povo de Deus, celebre. Quando você encontrar um filho, uma filha de Deus por aí, celebre. Então, próximo slide, pode avançar, por favor. Uma realidade social que você tem visto por aí, e essa realidade social precisa mudar. As pessoas hoje no Brasil, é um choque quando a gente vem de um país de fora e a gente chega no Brasil, a gente vai vendo tudo de novo. Dá uma tristezazinha de a gente ver o estado do nosso país, o número de pessoas na rua. Pode ir passando, Felipe, por favor. As guerras sociais e urbanas que nós estamos vivendo. uma nação quebrada pela corrupção, e eu convoco esta igreja a daqui até o dia 6 de outubro, estejamos em oração pelas eleições, agora no dia 6, amém? E isso é bíblico. O que não é bíblico é eu e você não nos entendermos por causa das nossas escolhas. O que não é bíblico é a gente dividir a família porque você é a favor do candidato A e o outro é a favor do candidato B. Isso não é bíblico. Deus não aprova isso, que nós estejamos com igrejas divididas por causa de partido político. Isto não é bíblico. Mas o que é bíblico é que nós estejamos em oração pelo processo. Você deve dobrar o seu joelho e pedir justiça de Deus sobre a nação, para que os homens que serão eleitos possam ser homens segundo o coração de Deus. O prefeito atual, que está aí acabando o seu mandato, há quatro anos, quando nós fizemos aqui na igreja a leitura da Bíblia em 80 horas ininterruptas, em praça pública, acho que foi a primeira vez que nós fizemos, Rogério Lisboa estava assumindo a prefeitura e nós convidamos o prefeito para abrir a leitura da Bíblia, porque é 80 horas de leitura ininterrupta, manhã, tarde, noite, algumas pessoas aqui já participaram, esse ano nós vamos fazer de novo. Quando Rogério Lisboa, me perdoe, estou falando abertamente porque ele sabe disso. Quando ele leu o texto bíblico, ele encontrou um texto bíblico que dizia: coloquem sobre o povo homens temente a Deus, e foi o texto bíblico que, na coincidência divina, ele estava lendo. Que na leitura de 80 horas, cada um lê um pedacinho, o prefeito veio ler. Chegou até um pouquinho atrasado por causa dos compromissos, mas o texto bíblico era: coloque sobre o povo homens temente a Deus e justos. Ele chegou a parar, e todos nós que estávamos assistindo, respiramos fundo, porque Deus estava falando com ele. Amém, irmãos? Nós estamos orando para que Deus fale com os nossos governantes e haja com mão forte contra aqueles que quebram a nossa nação, mas que abençoe aqueles que querem o bem do povo. E outra coisa, não é o bem dos evangélicos, é o bem do povo. Em nome de Jesus, eu não posso me calar. Nós temos que ter representantes, claro, mas um bom político, ele não trabalha pelos caras do candomblé, ele não trabalha meramente pelos evangélicos, isso é mediocridade. Um bom político trabalha pelo bem de todos, e é isso que nós temos que orar, para que a justiça do reino de Deus venha sobre a nação brasileira. Nós temos que orar por mais pessoas tementes a Deus, se interessem pela política correta. Isso tem causado um grande temor. Como que um homem honesto vai para a política? Se negar à corrupção, vai morrer. Mas nós temos que orar para que tenhamos paz, para que tenhamos homens justos. Igrejas das maiores. Pode passar. Igrejas, pode passar os meninos, por favor, do telão. Igrejas das pequeninas. Não importa. Seja numa pequena igreja como a nossa, seja numa mega igreja, desde que haja Deus, e não seja um negócio inventado lá, que não seja um negócio meio místico, não, evangelho, não importa o tamanho da igreja, o que importa é que, se tiver Deus, a boa vontade do Senhor vai se cumprir sobre o povo, e anunciar-se-á as boas novas do evangelho. Isso é uma qualidade daqueles que vão para o céu, anunciarem as boas novas. Você tem uma igreja, você é de uma mega igreja, você é de uma pequena igreja, não importa, você só tem que estar no lugar que Deus te colocou. Todos que assinam esse papelzinho, decidem ao batismo, ou que se decidem congregar aqui conosco, fazem um gabinete comigo, eu pergunto: por que você está vindo para cá? E as pessoas ganham o meu coração quando eu falo: pastor, eu estou vindo para cá debaixo de oração. Eu falei: yes, então pode vir, porque se é Deus que está mandando, pode vir, porque tem trabalho, porque nós temos pessoas para atender, porque tem cesta básica para ser montada, porque tem voluntariado em várias áreas, sabe? Hoje nós estamos suando a camisa para preparar os relatórios da igreja. Sabe por quê? Para a glória de Deus, independente do tamanho da igreja. Muita coisa para a glória do nome de Jesus tem sido feita. Uma parte significativa dos dízimos e das ofertas são investidos em ação social. E isso é bênção. Isso é o caminho. Nós não podemos simplesmente achar que o dízimo e a oferta é meramente para o nosso conforto. Até tem um ar-condicionadozinho aí, né? Até tem uma cadeirinha aí, tem uma sala boa para você botar seu filho. E a gente tem que melhorar mesmo. Mas nós não podemos nos esquecer de que o dinheiro que chega às mãos da liderança da igreja precisa voltar para o povo. Ah, meus irmãos, com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de dedicação. Domingo passado eu mostrei a foto do Rogério. Foi para um centro de recuperação, está sendo recuperado. Era um morador de rua que ficava aí, ó, comendo lixo na lixeira da igreja. Mas com um pouquinho de esforço, a igreja conseguiu influenciar e colocá-lo em um abrigo. E uma vida está sendo transformada para a glória de Deus. Você já imaginou? Se as igrejas aí que estão vindo para Nova Iguaçu, church não sei do que, atitude não sei das quantas, universal, você já imaginou se esse monte de igreja se une para poder impactar esse município? A gente fazer um grande mutirão de voluntariado. Ah, meu Deus! Irmos ali para debaixo do viaduto, dar banho naquele pessoal lá, aqueles moradores de rua, levar comida e ao mesmo tempo levar alimento espiritual. Meus irmãos, o mundo só está uma bagunça porque muitas igrejas não estão fazendo o que deveriam fazer. Perdoe a minha honestidade. É muito dinheiro gasto com a gente mesmo, quando nós deveríamos estar investindo em enviar nossos missionários. Quando nós deveríamos investir em centros sérios de recuperação. O pastor Lula, o diretor do Abravica, hoje eu fui ao sepultamento dele, porque ele morreu, comunico isso à igreja. Todo mundo sabia que o pastor Lula, diretor do Abravica, onde está o Rogério, estava entubado, lutando gravemente contra uma insuficiência renal crônica. E eu fiquei olhando lá na hora do sepultamento, eu falei, meu Deus, quem o Senhor vai botar no lugar? Quem o Senhor vai chamar para continuar essa obra de pessoas idôneas, sérias, onde a gente pode mandar a nossa oferta e saber que o dinheiro vai ser usado em prol das vidas? Eu quero que você ore por isso, em nome de Jesus. Essa semana nós vamos mandar um bocado de doação para eles lá. Mas nós estamos pedindo para que Deus levante pessoas sérias para continuar aquela obra, e eu convoco você para essa nobre intenção de oração. Não se preocupe com o tamanho da sua igreja. Se preocupe que se sua igreja tem Deus e tem homens e mulheres sérios que estão cumprindo a vontade do Senhor, a vontade de Deus vai acontecer e pessoas serão alcançadas. Pode avançar no próximo slide. Trabalhe pelo reino. Então, uma das primeiras virtudes do texto bíblico que nós lemos aqui, uma das primeiras virtudes daqueles que vão morar no céu, é assumir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Você não pode andar por aí cabisbaixo. Você não pode também andar por aí dizendo que, ah, não, eu sou de igreja, mas igreja é muito chato. Ah, eu sou de Jesus, mas Jesus não é esse Deus todo-poderoso que o pessoal diz. Não! Olhe para você, olhe para a sua vida, o quanto Deus te perdoou, o quanto Deus te salvou, o quanto, se não fosse o agir de Deus, você nem aqui estaria. Pastor, você não me conhece, eu nunca matei, nunca roubei, isso é óbvio, isso é coisa para a gente não fazer mesmo. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de renascimento, de sonhos, de esperança, mesmo que tudo na sua vida pareça estar ruim, você ainda assim tem o Deus Todo-Poderoso que cuida de você, o Deus que te carrega no colo. Você pode até não ter percebido, você pode ter estado dentro de um quarto deprimido, chateado e até pensando, sei lá, tirar a sua vida, mas Deus está cuidando dos seus filhos, isso é o compromisso dele. Ele já disse para a gente, eis que estarei convosco, Faça esse exercício. Toda vez que você estiver passando por um aperto, toda vez que você estiver num momento de alegria, toda vez que você estiver passando, seja lá pelo que for, lembre-se da palavra de Jesus aos discípulos. Antes dele de ser assunto aos céus, ele disse aos discípulos, e quem são os discípulos hoje? Cada um de nós aqui que fomos encontrados e resgatados por Jesus. Está alegre? Está feliz? Está na bonança? Está na tempestade? Está na depressão? Está vivendo ansiedade? Lembre-se e fale para você mesmo. E como voz de Deus, eis que estarei convosco. Palavras de Jesus. Jesus está no barco. A gente pode tranquilizar o nosso coração. Você poderia aplaudir ao Senhor por isso? Porque Jesus está no barco das nossas vidas. E se não tivesse, a gente já teria sucumbido. Então assuma de uma vez por todas. Alguém disse, não, fica tranquilão. Se um dia botasse uma arma na minha cabeça, é claro que eu não ia negar a Jesus. Às vezes, não precisa nem botar uma arma na cabeça das pessoas. Não precisa ameaçar de morte. Ou nega, ou morre. Às vezes a gente nega Jesus com coisas tão pequenas. E aqueles que vão morar no céu, vivem 100% de toda a sua vida, confessando a Jesus com a sua própria vida, que Jesus é o seu dono, que Ele é o seu Senhor, e Ele é o seu Salvador. Faz sentido, gente? Faz sentido, então, se tornar membro de uma igreja? Faz. Faz sim, porque nós somos irmãos aqui. E eu não quero enfeitar o pavão, não. Mas é o que nós temos de testemunho todo dia. A dor de um aqui é a dor de todos. Estamos orando pela Érica. Teve uma gravidez delicada e foi submetido a uma cirurgia. Graças a Deus já está em casa. É óbvio. Você não orou pela Érica? A gente não colocou a Érica diante do Senhor? Nós não estamos orando pelo Rodrigo, que ainda está numa situação difícil, entubado, agora traqueostomizado. É a nossa dor, porque ele é nosso irmão, porque ele é membro. E o que dói nele lá, dói em nós. E tantas outras coisas que aconteceram no decorrer da vida, nessa igreja. Sabe? Quantas pessoas me mandaram mensagem? Pastor, estamos orando pela sua viagem. No momento de alegria, estamos juntos para celebrar. Mas no momento de dor, estamos juntos também. Isso é por quê? Porque nós temos uma identidade. E nós sabemos que pertencemos a uma família. Para a glória do Senhor. Pode passar o próximo slide. Em nome de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, segunda virtude daqueles que vão morar no céu, João capítulo 4, versículo 23 e 24, gente, se o povo evangélico hoje, o povo que está sendo mais pastoreado pelos rios da vida, pelas frases de impacto que são tiradas de uma pregação, não tem nada contra isso, mas você precisa definir quem está te pastoreando. Porque tem coisas boas sendo ditas aí pela internet, na internet. Mas tem bobagem sendo dita. Há pouquinho tempo atrás peguei um fulano de tal, um apóstolo aí de não sei das quantas, questionando por que que a igreja tem que fazer ceia todo mês. Besterol! Nós fazemos, ministramos a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor traz à nossa memória o quê? Que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, o sangue dEle foi vertido na cruz, padronizou-se, gente. Um acordo foi feito que isso seria uma vez por mês, no nosso caso, primeiro domingo de cada mês, que por causa das eleições, nós vamos transferir a ceia do Senhor para o segundo domingo, beleza? Todo mundo aí precisa saber, segundo domingo do mês que vem, nós vamos fazer a ceia do Senhor de manhã e de noite. Gente, vai questionar igreja que faz, que ministra ceia do Senhor? Pare de bobagem, filtre aquilo que você vê na internet. Nós vamos celebrar a ceia, enquanto o Senhor nos der a oportunidade todo mês. Quantos podem dizer amém? Nós vamos trazer a nossa memória, nós vamos ser convidados a fazer o autoexame, nós vamos estar em comunhão juntos, levantando o cálice, que é um suco de uva, que representa o sangue, e vamos colocar na nossa boca um pãozinho que simboliza o corpo de Cristo. A ceia, na nossa visão bíblica, ela não confere graça. O que confere graça é o próprio Deus. O que tem de santo na ceia do Senhor é a ideia, é o memorial, é a lembrança. Fora isso, tudo aquilo ali são elementos. Mas, irmãos, tinha crente por aí questionando seus pastores. Precisa não, pastor. Fulano de tal está dizendo que esse negócio de ceia todo mês é bobagem. Bobagem para ele. Mas para nós é o poder de Deus. É a gente reunir o povo e celebrar Jesus e não abrimos mão, porque um guruzinho da internet está falando bobagem por aí. Escolha a quem você está ouvindo e decida se você está sendo pastoreado por quem. Vá na onda de todo mundo que fala qualquer coisinha na internet, você vai ver onde você vai acabar. Ouça a voz de Deus. Se você se comprometeu a estar na igreja A, B ou C, ouça em nome de Jesus seus líderes e confira o que eles estão pregando. Diga lá, veja lá, seja como os bereanos, que são criteriosos, que não engolem qualquer coisa. É claro que não, porque você é um ser pensante. Você tem que chegar na sua casa e olhar a tudo aquilo que eu preguei, avaliar tudo que eu preguei, mas está aberto à voz de Deus. Se tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, meus irmãos, João capítulo 4, verso 23 e 24, no encontro de Jesus com uma mulher samaritana, Jesus quebrando todo um protocolo, quebrando todo um paradigma, ele vai lá e dá a palavra que tinha que dar para aquela mulher, e aí sai dali um texto, uma palavra divina. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em quê? Em espírito e em verdade. Meus irmãos, eu não preciso de luz aqui no altar para poder adorar a Deus, nem você. Mas tem uma luzinha aqui que fica bonitinha, né? A gente não precisa de telão. A gente não precisa. A gente não precisa nem de música. Mas a gente gosta desse negócio, é bom demais. Você precisa entender que a verdadeira adoração é também dentro do templo, mas ela também é lá fora. Com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o estilo de vida que nós optamos viver, o estilo de vida de Jesus. Amém, irmãos? Aqui, eu reforço, é só a ponta do iceberg. Iceberg. Verdadeira adoração, quando se pisar naquela calçada ali, o culto não vai terminar quando as luzes aqui se apagarem. Saiba disso de uma vez por todas. Essa palavra de Jesus à mulher samaritana não foi à toa. Ele estava dizendo, Deus está procurando olhar no coração das pessoas e falar assim, oh, que ele ali está entendendo um pouquinho mais da minha vontade sobre a vida dele. Ele está me adorando. Adoração exclusiva a Deus. Nossas músicas, nossas mensagens, nossas orações são para Deus. Diga amém. Porque é isso que igreja faz. Igreja, o foco principal não é o pastor, não é o líder, não é o som, não é o telão, não é nada dessas coisas aqui. O foco de uma igreja verdadeira, ela poderia estar reunida debaixo de uma árvore, mas se ali tivesse um adorando a Deus em espírito e verdade, Deus ali estaria, ouvindo a sua adoração. E aí o texto vai dizer, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É algo de dentro do seu coração. São esses os adoradores que o Pai procura. Jesus, ele não está dizendo que é o louvor mais extravagante. Jesus não está falando sobre uma adoração mais balada ou menos baladona, uma coisa mais introspectiva. Jesus está falando de alma. Jesus está falando de conexão direta com o coração de Deus. Se você cantou sem pensar naquilo que você estava cantando, meramente pela balada que foi bacana demais, e agora eu tenho um desafio, eu tenho que comprar um teclado como aquele ali, e eu quero que você me ajude nisso, tá bom? A gente tem que comprar um piano, a gente tem dois tecladistas, e ficou muito legal, não ficou? Então a gente vai precisar comprar um teclado daquele com teclas de piano, não é isso? É um piano digital, amém? A gente tem que comprar aquele ali emprestado, tá? O de trás é da igreja, mas o daqui da frente é só emprestado para eles tocarem hoje. A gente vai ter que comprar um teclado desse. Mas para quê? Para a gente continuar adorando a Deus direto com a conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, porque não vai adiantar teclado de piano se não houver a conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Quantos estão entendendo, digam amém. Então nunca se perca pela balada. Vai junto, eu amei esses louvores que foram tocados aqui hoje. Mas mesmo que não tivesse som algum, se o nosso espírito estiver conectado com Deus, fechou. Alegramos o coração de Deus, porque a adoração não é para agradar nem a mim nem a você. O louvor e a adoração é para exaltar o nome de Jesus. Enquanto estivermos cantando músicas que exaltem o nome de Jesus, seja mais introspectivo ou seja mais balada, baladona, né? Aquela música maneira. Se estiver falando de Jesus e centralidade em Cristo, nós estamos conectando o nosso espírito com o Espírito de Deus. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ministério de Louvor, podem vir me ajudar. Nós vamos cantar uma música para a gente encerrar o culto. Nós falamos hoje sobre duas qualidades daqueles que vão morar no céu. A primeira delas é assumir a sua verdadeira identidade. E a segunda delas é você, de fato, ser um adorador. Daqui a pouquinho, e a gente vai despedir vocês com uma linda canção que fala sobre a possibilidade da gente se reencontrar. Olha que bacana, você vai escutar essa música, eu acho que você vai gostar. É possível que a gente se encontre de novo. E a gente quer se encontrar de novo. Mas pode ter certeza, mesmo que não seja possível, sei lá, né? Da gente se encontrar aqui na terra um dia, nós vamos estar juntos no céu, celebrando a Deus face a face, porque nós estamos a caminho do céu. Aqui nessa terra é temporal, mas lá no céu é eterno. E lá no céu a gente está ali face a face com Deus, nosso espírito, conexão direta com Deus. Só que aqui na terra a gente pode experimentar um pouquinho disso. Coloca a letra da música para a gente, Filipão, por favor. Então, meu irmão, minha irmã, você assumindo sua identidade em Cristo Jesus, entendendo que você não vai para o céu porque você deu dízimo, você dá dízimo, você está nos ajudando a pagar as contas. Você está dando dízimo, você tem consciência de que o recurso que chega às nossas mãos serão administrados para abençoar vidas. E você assumindo sua verdadeira identidade, se tornando um adorador, volte para a sua casa como um adorador, como alguém que está entendendo o caráter de Jesus, como alguém que está querendo cada vez mais se parecer com Jesus, como alguém que não está fazendo nada na vida para inglês ver, mas sem dúvida nenhuma, se você der o seu bom testemunho, pessoas serão tocadas. O amor de Cristo através da sua vida vai constranger pessoas. Hoje, eu pude abraçar alguns alunos lá do centro de recuperação que foram ao sepultamento do diretor do centro de recuperação. E você sabe que naqueles olhares, naquelas lágrimas, e dos alunos que me conhecem vieram me abraçar, e alguns falando: olha, o meu coração foi tocado pelo amor de Deus através do pastor Lula. Quantas pessoas foram tocadas por Deus através do esforço, das orientações, dos dias que o pastor precisava fazer o gabinete, não tinha sala direito para sentar, ele ia lá para dentro do canavial com um menino drogado e começava ali a orar, e começava ali a dar conselhos. E quantas vezes o pastor Lula me falou: olha, os meus melhores gabinetes foi dentro de um canavial de cana com um menino que foi rejeitado pela família, viciado, e ali a gente orar a Deus, ali aquele menino abriu o coração e dizer: pastor, obrigado pela vaga que você arrumou aqui para mim no centro de recuperação, porque o amor de Deus está tocando meu coração. Meus irmãos, o mundo está precisando de mais pessoas assim. Nós vamos celebrar a Deus, e nós vamos dizer para você que a estrada se abre à nossa frente. Daqui a pouco aquelas portas vão se abrir, e nós vamos voltar para casa. Você vai viver um monte de coisa essa semana. Nós queremos declarar graça e bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Você não pode vir da igreja e sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Não estou dizendo que você entrou aqui todo errado, não. Eu estou dizendo que toda vez que a gente tem culto, a gente sai melhor. A gente sai mais avivado, mais animado, porque a gente recarrega as baterias. Só que você não vai ficar só com o culto, porque a estrada é grande. Você volta para sua casa, você vai continuar sendo alimentado, porque você é um daqueles, em nome de Jesus, que na sua casa você também abre a sua Bíblia. Você não lê a Bíblia apenas quando a gente coloca lá no telão. Amém, irmãos? Nós estamos precisando comer Bíblia, nós estamos precisando respirar Bíblia, nós estamos precisando voltar para o quarto, para a gente ter o nosso devocional com Deus, sabe? A gente está precisando disso. É bom estar em igreja, mas é melhor você ter a sua intimidade com Deus, face a face com o Senhor, abrir o versículo bíblico, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, deixar ser impactado pela palavra. E eu sei que quando a gente faz isso com honestidade, o texto bíblico salta aos nossos olhos, porque Deus se revela pela palavra. E aquele texto que você está cansado de ler, você lê ele de novo, aí faz sentido tudo de novo. Parece que Deus está descendo do céu e falando com você tudo de novo. O quanto isso é importante para Deus, o quanto Deus quer usar a sua vida, o quanto Deus quer que a estrada que Ele vai colocar para você durante toda essa semana seja a melhor parte da sua vida. Porque é isso que Deus quer de nós, mesmo que vamos enfrentar problemas. O que nós vamos dizer com essa linda música é que o vento sopre em teu rosto. Meus irmãos, como é bom. Eu amo andar de bicicleta, e uma das coisas boas de andar de bicicleta é que eu sinto o vento sobre o meu rosto, e eu posso perceber a mão de Deus. É isso, com coisa simples, com uma simples caminhada, mas a gente está vivo. Eu quero que você, durante toda a sua vida, você seja um vivo, vivo, não um vivo, morto. Dá para entender? Porque quando a gente recebe a vida de Jesus, a gente vive a vida de verdade. A gente ama mais, a gente respeita mais, a gente perdoa mais, a gente tem misericórdia, a gente tem consideração, a gente muda, porque Jesus muda a gente por dentro. E aí não tem contra-argumentação contra o nosso testemunho. Que o sol resplandeça em tua face. É o que vamos cantar para você, para Deus, mas é o recado que queremos dar para você. Que a chuva caia suave em teus campos, na sua vida, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração, até nos vermos outra vez. Aqui na igreja a gente tem culto de oração, terça-feira às 10 horas. Alguns não poderão vir aqui, mas o culto está sendo transmitido. A gente pode se encontrar. A gente tem culto aqui quinta-feira, 19h30. Se você não puder vir aqui, tem um culto online. Mas se vier, a gente se encontra de novo e a gente exalta Deus. A gente tem culto domingo de manhã, 9h, escola dominical, e culto às 10h. E depois o culto de domingo à noite. Mas posso ser sincero com você? Será que não está na hora de alguns aqui tomarem uma decisão? Qual que é a sua igreja, meu irmão? Você ainda vai ficar pipocando por aí? Me dê o privilégio de ser seu pastor. Deixa a Cibiluz ajudar você na caminhada. E eu não estou falando isso para meramente você ser mais um dizimista aqui, não. Eu estou dizendo isso porque nós amamos servir pessoas. As pessoas que estão aqui, que nos conhecem e que conhecem um pouquinho da Cibiluz, nós entendemos que o grande negócio de Deus nessa igreja não é dinheiro, mas são vidas e vidas no altar, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Se coloca em pé, em nome de Jesus. O culto já está terminando. Você depois vai poder ir lá fora, comprar uma pipoca. Fala para o seu irmão aí do lado, compre pipoca. Né? Compre pipoca. Pipoquinha é gourmet, deliciosa. Leve para sua casa. Mas olha, obrigado por você ter vindo aqui e ter assistido o culto, participado do culto aqui com a gente. Você pode abaixar sua cabeça? Fechar os teus olhos? Em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos declarar vida sobre cada pessoa que está no culto online. Senhor Deus, queremos em nome de Jesus que cada pessoa que participou da série de mensagens do céu é o meu lugar, nunca mais se esqueça que aqui nesta terra nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. A vida é curtíssima, então nós não temos tempo a perder. Que o amor seja uma verdade para cada um de nós. que a fidelidade, a honestidade, a bondade, o domínio próprio, a alegria do Senhor seja uma marca na vida de cada um de nós. Que, Senhor, os problemas que virão e que enfrentaremos, porque a vida é linda, mas os problemas, eles são reais também, eles não irão sucumbir à nossa fé, e nós continuaremos te adorando para todo sempre. Então ajude o homem, a mulher, o adolescente, a criança, o jovem, a seguir na sua caminhada firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Sabemos que nós temos uma identidade em Cristo Jesus, somos teus filhos. Deus, a partir do momento que o Senhor entrou na nossa vida, quando nós fomos tocados pelo teu Espírito Santo, tudo mudou, porque nós mudamos por dentro. E essas mudanças são crescentes. Nós ainda estamos num processo de mudança, porque reconhecemos a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus como filhos amados. E seremos não como ouvintes esquecidos, e sairemos daqui, Senhor, praticando a tua palavra como verdadeiros adoradores, pessoas que adoram o Pai em espírito e em verdade. E pela tua graça e pelo teu amor, que possamos nos reencontrar muitas outras vezes, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.